Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas. Tenho a honra de proferir esta intervenção em nome de Sua Excelência Francisco Guterres Luolo, Presidente da República Democrática de Timor-Leste. Em primeiro lugar, felicito o Sr. Presidente da Assembleia Geral, Miroslav Lajcak, pela sua eleição e expresso-lhe os meus votos de maior êxito. Saúdo o tema da 72ª Sessão da Assembleia Geral, focar as Nações Unidas nas pessoas e num esforço vigoroso para a paz e uma vida decente para todos, num planeta sustentável. A prevenção de conflitos e a sustentação da paz é, sem dúvida, a tarefa para a nossa geração e tenho a certeza que, sob a liderança capaz do Presidente Lajcak, a impulsionar e inspirar, conjuntamente com o Secretário-Geral e empenhamento intenso de todos, teremos êxito nessa nossa caminhada comum. É uma coincidência feliz que eu tenha a oportunidade de vos falar nesta Assembleia Geral, numa altura quando passa 18 anos sobre a chegada ao meu país dos primeiros efetivos australianos e neozelandeses da Interfet, a Força Internacional para Timor-Leste. A chegada dessa força, com mandato das Nações Unidas, em 20 de setembro de 1999, abriu caminho para realizarmos a independência nacional, escolhida pelos timorenses no referendo para a autodeterminação realizada sob supervisão da ONU. Em nome do povo timorense, retiro o agradecimento às Nações Unidas e a todos os civis e os militares que, sob a bandeira da ONU, protegem inocentes e salvam vidas. Outra coincidência feliz é termos entre nós outro protagonista-chave no processo que conduziu à autodeterminação do povo timorense. O protagonista de que vos falo é o secretário-geral António Guterres. Enquanto primeiro-ministro de Portugal, a ação determinada de António Guterres, norteada por valores e imperativos éticos, foi uma ação decisiva para Timor-Leste poder ser hoje essa história de êxito, um êxito conjunto dos timorenses e das Nações Unidas. Senhor Presidente, a história de Timor-Leste recorda-nos vivamente de que quando os valores civilizacionais em que assenta a própria existência das Nações Unidas assumem a liderança e inspiram as decisões no sistema internacional, a ONU e o direito internacional tornam-se forças poderosas e decisivas, dirimindo conflitos e restabelecendo a paz. Timor-Leste assinala este ano o 15º aniversário da restauração da sua independência, ocorrida em 20 de maio de 2002. Nestes 15 anos, as parcerias que estabelecemos com a ONU, suas agências especializadas e os parceiros de desenvolvimento têm obtido resultados importantes e inspiradores. Alcançamos o que poucos julgavam possível. As taxas de mortalidade infantil e até os 5 anos baixaram para metade. A Organização Mundial de Saúde verificou a redução que alcançamos na incidência da malária, passando de 220 casos por mil em 2006 para 1 por mil em 2012. Havia já médicos em Timor-Leste, hoje temos perto de 1000, formados com a cooperação solidária do povo e do governo de Cuba. Temos médicos em todas as pequenas localidades do país e vários novos hospitais. O meu país foi declarado pela OMS livre da lepra pela primeira vez em séculos. Em 2002, a expectativa de vida, a nascença, era de 60 anos. Hoje é de 68 anos e meio. Como a saúde, a educação é para nós uma prioridade-chave. As taxas de matrícula no ensino básico atingem já próximo de 100% das crianças e jovens em idade escolar. Acabamos de introduzir um novo currículo no ensino básico e demos prioridade à construção de novas escolas e à melhoria do seu equipamento, particularmente em anos recentes. O fio condutor dessas e outras medidas é elevar a qualidade da escola pública. Os progressos que alcançamos refletem-se nos índices de desenvolvimento humano atribuídos a Timor-Leste pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nos últimos 6 anos, esse índice atingiu, em média, 0.610. Em 2002, era 0.375. O Estado de Timor-Leste tem tomado iniciativas de valorização também da participação e da contribuição das mulheres para o processo de desenvolvimento social e económico, incluindo disposições legais contra a discriminação. Muitas mulheres timorenses ocupam posições de alta responsabilidade no governo, no sistema de justiça e em outras instituições públicas ou da sociedade civil. 1/3 dos membros do Parlamento Nacional de Timor-Leste são mulheres. Porém, a proteção das mulheres contra a exploração e violência continuam a requerer atenção do Estado, tanto como a valorização da sua função na sociedade. A realização mais importante dos timorenses nestes primeiros 15 anos foi a construção da paz e o processo de reconciliação, a nível interno e externo. A paz e a reconciliação foram possíveis pela visão da liderança nacional, pela coragem de rejeitar lógicas de vingança e pela adesão genuína e total da sociedade timorense a esta visão. Estabelecemos relações de amizade sólida e cooperação intensa com a Indonésia e a Austrália. Estamos a aprofundar as nossas relações com os países vizinhos da ASEAN, associação a qual apresentamos um pedido de adesão. O aprofundamento da integração regional de Timor-Leste é uma prioridade central da nossa política externa. Em Timor-Leste, alcançada a paz e a estabilidade, dirigimos atualmente os nossos esforços para criar melhores condições do desenvolvimento económico e social. Designadamente, temos melhorado as condições para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas e do setor privado, e estamos a promover a diversificação da economia não petrolífera. Timor-Leste tem também consolidado a democracia com as últimas eleições presidenciais e legislativas deste ano, organizadas inteiramente por timorenses. Senhor Presidente, acreditamos que uma condição-chave para desenvolver o país é a estabilidade e instituições sólidas, proporcionando serviços públicos de qualidade. Por essa razão é que o meu país foi um dos impulsionadores da inclusão da ODS 16, paz, justiça e instituições fortes. Acreditamos que sem a paz não pode haver desenvolvimento. A importância da paz para o desenvolvimento é uma prioridade para nós, que se traduziu no empenhamento de Timor-Leste na criação do grupo G7+, desde 2009. O G7+, reúne 2 dezenas de estados emergentes de conflito e ou em situações de fragilidade. A ação do grupo tem tido resultados concretos e positivos nas relações com os parceiros de desenvolvimento e no funcionamento da cooperação bilateral e multilateral. O grupo tem visto vantagens mútuas no seu funcionamento através da cooperação de frágil a frágil, em áreas pertinentes como a paz e a reconciliação, gestão de recursos naturais e gestão de finanças públicas. Muitos dos Estados-membros do G7+, também tiveram ou têm missões de manutenção da paz da ONU, estando assim numa posição privilegiada de poder partilhar a sua valiosa experiência dos sucessos e o que precisa de ser melhorado. Excelências, se outra razão não houvesse, a experiência nacional leva-nos a valorizar o multilateralismo como instrumento privilegiado de resposta e desafios no sistema internacional. Mas há outras razões. Uma dessas razões é a agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A agenda corporiza o potencial do multilateralismo para melhorar o planeta e o bem-estar dos povos. Beneficiando da experiência global do processo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o êxito da agenda beneficiará muitos milhões de pessoas que a pobreza priva de direitos humanos fundamentais. Só o diálogo, a negociação, a cooperação multilateral e o respeito democrático podem atingir as metas ambiciosas que estabelecemos até 2030. Excelências, a comunidade internacional enfrenta hoje desafios sem precedência, que requerem também cooperação multilateral e respostas globais. A mudança climática já está a ter impactos crescentes nas condições de desenvolvimento das sociedades humanas e no futuro do planeta. O impacto na segurança alimentar, entre outros, está no centro das nossas preocupações e tem sido objeto de medidas do nosso governo, incluindo no âmbito da cooperação multilateral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tivemos recentemente a honra de presidir. Para os pequenos estados insulares em vias de desenvolvimento, os efeitos da mudança climática é uma questão existencial, que requer atenção e esforço de todos nós. Timor-Leste atribui a maior prioridade à cooperação internacional no combate à criminalidade transnacional a todos os níveis. A comunidade internacional, todos nós, temos o dever de trabalhar para realizar os valores civilizacionais consagrados na Carta e nas Convenções das Nações Unidas. Timor-Leste participa em importantes processos multilaterais para a estabilidade e segurança regional e internacional. Continuaremos a alargar e aprofundar a nossa participação nesses processos. O mundo de hoje enfrenta desafios impensáveis, a quando o estabelecimento da ONU. Isto requer uma ONU capaz de responder aos desafios enfrentados pela humanidade. Neste âmbito, quero expressar o total apoio de Timor-Leste ao processo de reformas em curso, liderado pelo Secretário-Geral, em particular no que concerne ao Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas, do seu sistema de gestão, da paz e da segurança, da paridade de género e a estratégia contra a exploração e o abuso sexual, tanto como na nomeação recente do Grupo de Alto Nível de Mediação e no estabelecimento do Mecanismo contra o Terrorismo. Neste momento, o mundo confronta-se com duas enormes ameaças à paz internacional: os focos de guerra no Médio Oriente, bem como a nuclearização e o agravamento das tensões na Península da Coreia. O meu país apela ao exercício da maior contenção por todas as partes envolvidas em ambas as regiões, para serem evitadas medidas e iniciativas que agravem a situação. Timor-Leste apela para o respeito integral por todas as partes das convenções internacionais e resoluções do Conselho de Segurança. Apelo designadamente ao diálogo e à negociação para ajudar a dissipar tensões e promover a solução pacífica do conflito na Península Coreana. Timor-Leste é a favor da não proliferação e do desarmamento nuclear. Timor-Leste está, neste momento, a efetuar o processo interno para assinatura e ratificação do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, que esperamos poder completar em breve. O meu país saúda a perspectiva da realização de uma conferência intergovernamental sobre migrações no próximo ano e considera urgente melhorar a coordenação da comunidade internacional e a qualidade do acolhimento destes movimentos migratórios massivos e de refugiados. É necessário também atuar na raiz do problema, aumentando oportunidades de desenvolvimento em regiões deprimidas e reduzindo a motivação dos fluxos migratórios. Excelências, o exercício do direito do povo de Saara Ocidental à autodeterminação continua adiado. Os saharauis aguardam pacificamente o cumprimento das resoluções relevantes da ONU. Esperam há 26 anos. Apelo ao diálogo entre o Reino de Marrocos e os representantes legítimos do povo saharaui e as Nações Unidas para a busca urgente de solução que assegure a realização do referendo para a autodeterminação do povo de Saara Ocidental. Apelo também ao levantamento do bloqueio à República de Cuba, uma situação anacrónica rejeitada massivamente pela comunidade internacional. Excelências, sinto grande satisfação por informar esta Assembleia Geral que Timor-Leste e Austrália fizeram progressos importantes, decisivos, nas negociações sobre a fronteira marítima mútua. Timor-Leste deu início a um processo de conciliação obrigatória ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em abril do ano passado. Este mecanismo, iniciado pela primeira vez na história, levou a que ambos os países tenham chegado recentemente a um acordo de princípio relativamente aos elementos centrais para uma delimitação das fronteiras marítimas no Mar de Timor. Este resultado reafirmou a nossa fé de que o sistema jurídico internacional e, particularmente, as Nações Unidas apoiam todos os Estados. Faz sentido constatar que, através das Nações Unidas e dos seus procedimentos, que nos está a ser possível dar uma dos últimos passos no sentido de completar a nossa soberania plena. Esperamos também que, nestes tempos de complexidade e incerteza globais, possamos deixar um pequeno exemplo positivo perante a comunidade internacional por via do nosso sucesso neste processo. Senhor Presidente, para terminar, quero sublinhar o comitimento de Timor-Leste ao sistema multilateral. Timor-Leste continuará a cooperar estreitamente a todos os níveis para a segurança e estabilidade regionais e internacionais. O apoio da comunidade internacional é altamente valorizado pelo nosso povo. Muito obrigado a todos.